apreciação da redação final do projeto de resolução 1398 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que se estude com o tempo a melhor forma de gestão e compatibilização dos diversos usos de água em caso de escassez, em particular na região do Alqueva. Eu pergunto, começo a perguntar, neste caso, ao CDS, depois aos outros partidos, se a redação final está de acordo com o que era a vossa pretensão.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Não temos nada a dizer, está tudo bem, obrigada.
Está tudo bem? PSD, faz favor. Se a redação final está em conformidade.
Por nós está em conformidade.
Sr. Deputado João Castro, Partido Socialista, está?
Nada
a opor.
Nada a opor.
Ou acrescentar. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias.
Sr. Presidente, está em conformidade.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado João Dias.
Está em conformidade, Sr. Presidente.
Pronto, considero-se aprovado.
Sim, sim.
Vai seguir.
A fixação de votação foi fixada por unanimidade.
Por unanimidade. Discussão e votação do parecer da CAM, o ponto 2, sobre a COM 2018-533, proposta de regulamento do Conselho que altera o regulamento da União Europeia, que determina medidas sobre a fixação de certas ajudas, restituições a famílias e organização comum dos mercados de produtos agrícolas, no respeitante à limitação quantitativa da compra de leite em pó desnatado. Sr. Deputado, autor do parecer, é a deputada Lúcia Araújo Silva. Tem a palavra, faz favor, Sr. Deputado, para apresentar o seu parecer.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. E, portanto, para apenas de uma forma muito breve, reafirmar aquilo que já foi dado a conhecer a todos os senhoras e os senhores deputados. Portanto, este regulamento determina medidas sobre a fixação de certas ajudas e restituições relativas à organização comum dos mercados dos problemas agrícolas, no que respeita, nomeadamente, à compra de leite em pó desnatado. A proposta é esta, que sobre a fixação de certas ajudas e restituições relativas à organização comum dos mercados dos problemas agrícolas, portanto, estabelece aqui um limite e fixa um limite para a compra e intervenção de leite em pó desnatado. E perante isto, o que acontece quando o limite máximo é alcançado? Também está aqui a proposta e também está a salvaguardar essa questão. Depois, faço também uma breve análise ao processo, como decorreu, à forma como ele decorreu em 2018. São apontadas aqui, portanto, no fundo, as questões processuais, as consequências também desse procedimento e agora o que é que se perspectiva e os procedimentos para 2019. Também estão aqui elencados, assim como também a base jurídica, o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade também estão aqui elencados. E agora nas conclusões, portanto, a opinião da relatora também, tal como está no parecer, reserva-se a que manifeste depois a opinião sobre a iniciativa e análise. Eximes, portanto, e agora ao nível das conclusões, portanto, face ao exposto, a Comissão de Agricultura e Mar conclui que a proposta do Regulamento do Conselho da COM 2018-533 respeita ao princípio da subsidiariedade, o princípio da proporcionalidade e, atendendo à matéria em causa, dever-se acompanhar os desenvolvimentos futuros da proposta do Regulamento. Assim também, e para concluir, a Comissão de Agricultura e Mar dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa e devendo também o presente relatório nos termos da lei ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Portanto, perante isto, estou disponível para qualquer observação, para qualquer contributo e para qualquer comentário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar e felicitar a Sra. Deputada Luciana Araújo Silva pela elaboração do parecer, que votamos favoravelmente. De todo modo, acho que era importante salientar aqui um aspecto nas conclusões, como, e eu peço desculpa de também já me adiantar para o seguinte: se virem, as conclusões são mais ou menos as mesmas num e no outro parecer. Se há setor que tem tido uma importância estratégica do ponto de vista agrícola em Portugal, é o setor do leite e o setor da carne. E por isso acho que poderíamos e sugeria que a senhora deputada, no ponto 3 das conclusões, onde diz, atendendo à matéria em causa, deverá-se acompanhar os desenvolvimentos futuros da proposta do regulamento, dada a importância do setor do leite para Portugal. Isto porquê? Isto porquê? Porque esta aquisição, como sabem, a aquisição do leite, é uma forma que a União Europeia tem para fixar ou para limitar a descida do preço do leite. E o que é importante para o nosso país. E por isso eu acho que nós, as matérias não são iguais e devíamos dar aqui uma importância maior. E portanto eu sugeria, se não se importam, de, atendendo à matéria em causa, deverá-se acompanhar os desenvolvimentos futuros da proposta de regulamento, dada a importância do setor do leite ou dada a importância que o setor do leite tem para Portugal. No ponto 3, apenas, no ponto 3. Era a única sugestão, digamos assim, que eu...
Muito obrigado. Não há mais sugestões. Eu já vou dar a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, tem alguma sugestão? Bloco de Esquerda.
Não, Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Deputada Lúcia Silva pelo trabalho que fez e estou inteiramente de acordo com a sugestão que agora foi avançada pelo deputado Maurício Marques. Parece-me que faz todo o sentido vincar a importância que o leite tem para Portugal e que isso vá escrito preto no branco e que chegue para que as pessoas, isto é, para que se perceba que na Assembleia da República isso é considerado politicamente muito importante. Estou de acordo com a sugestão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era também para, independentemente de cumprimentar a deputada Luciana Araújo Silva pela elaboração do parecer, para reiterar aquilo que o deputado Maurício Marques disse e voltar e reiterar, não apenas para este parecer, mas dizer que uma coisa que eu já tenho dito noutros pareceres. Eu acho que se a Assembleia da República se pronuncia e se nós decidimos escrutinar determinado conjunto de iniciativas, as conclusões não podem ser coisas que não dizem nada. Portanto, acho que se nós decidimos escrutinar, não devemos ter como conclusões que, respeito ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, vamos acompanhar e segue para bingo, porque isso não é uma tomada de posição do Parlamento Português perante as situações. Pode dar-se o caso, esporadicamente, numa ou outra situação, nós decidimos escrutinar uma iniciativa, depois até chegamos à conclusão que não temos muita coisa a dizer sobre ela. Não será o caso desta concretamente, como não foi o de outras que até eu própria sugeri alterações no passado. Isto porquê? Não estou aqui a falar de política partidária, estou a falar nos interesses do país. Se o Parlamento, e até pela experiência que tive quando a Comissão de Agricultura esteve no Parlamento Europeu, onde estive o deputado João Dias, o deputado Carlos Matias e o deputado Pedro do Carmo e o deputado Lima Costa, onde nós pudemos ouvir a Presidente da Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu dizer relativamente, nomeadamente às questões da reforma da PAC, que houve um conjunto de países que não se tinham pronunciado. E, portanto, se a posição do Parlamento Português vier até reforçar aquilo que é a posição do governo português, são duas entidades, são duas instituições a reforçar a importância que determinado regulamento ou proposta de regulamento tem para o país. E, portanto, eu acho que nós não devíamos limitar-nos a fazer pareceres simples e sem conclusões e devíamos marcar a posição sobre matérias que são importantes para o nosso país e deixava isto, portanto concordo com o que o deputado Maurício Marques disse e deixar isto para o futuro como alerta para que as conclusões concluam mesmo qualquer coisa importante acerca da matéria que está em discussão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, da Obrigado, Sr. Ministro.
Vez, por favor. Antes de mais, felicitar a Sra. Deputada Lúcia Silva pela elaboração do parecer. Peço-me que esta reflexão que foi aqui feita é necessária. Os parceiros devem, de facto, também expressar e espelhar aquilo que é as implicações que é, neste caso, isto é uma comunicação, mas que podem ter no nosso, naquilo que tem a ver com a nossa atividade, neste caso a atividade do setor leiteiro. Partilhamos daquela que foi a posição aqui manifestada pelo Sr. Deputado Mário Marques, na medida em que este setor precisa, evidentemente, de transmitir uma mensagem de que é um setor importante para o nosso setor agropecuário, e medidas, todas elas que tenham em consideração uma maior regulação do mercado e permitam uma melhor acesso a esses mesmos mercados, nós devemos reforçar, até porque sabemos os constrangimentos e as dificuldades que estão aí na ordem do dia relativamente ao setor leiteiro. Partilhamos também daqui agora da preocupação manifestada pela senhora deputada Patrícia Fonseca. Os parceiros devem, evidentemente, fazer também aqui uma reflexão de todas as implicações que eles possam ter, não sendo e naturalmente isto também nos leva a que sempre que a gente vá escrutinar, fazemos escrutínio pertinentes e não daquelas, e não ter este procedimento para tudo e mais alguma coisa, sendo algumas matérias têm poucas implicações ou não há praticamente pouco interesse a nível nacional. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luciano Silva. Tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, e agradeço também a todos os grupos parlamentares o contributo que deram para este parecer, mas, e portanto, isso será o contributo do PSD, muito bem, será inserido aqui neste relatório, neste parecer. Mas também, já agora, gostaria também de fazer aqui um ponto da situação relativamente aos propósitos dos pareceres. Segundo, eu percebo, ou o meu entendimento, é que um deputado faz o parecer, é enviado para todos os grupos parlamentares e todos os grupos têm a oportunidade de dar um parecer, algo sustentável. Agora, quando nós temos aqui, dizendo que, como foi o caso da senhora deputada do CDS, dizendo que é preciso, mas o certo é que não aponta caminhos. Portanto, senhora deputada, vai-me desculpar, eu agradeço o seu contributo, que eu acho que isso é pertinente, aliás, é precisamente o propósito de um parecer, é precisamente esse, ouvir todos os grupos parlamentares, porque nós estamos aqui para o bem do país, para defender os interesses, e neste caso, os interesses dos agricultores. Agora, também gostaria de ouvir da sua parte propostas mais concretas, porque quando nos ficamos na teoria, isso é muito pouco. Portanto, mas de qualquer das formas, agradeço todos os reparos que são dados e as sugestões que são feitas, porque é para isso mesmo que nós cá estamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Ó, Sra. Deputada, eu neste parecer em concreto, eu não fiz nenhum comentário ou nenhuma proposta objetiva, mas se bem que recordada está, em outros dois pareceres que a senhora deputada fez e em que eu fiz propostas objetivas que eram importantes e que foram acordadas nesta reunião, nesta comissão, a senhora deputada fez alterações e que foram acordadas e que eu fiz propostas, portanto o parecer é enviado para todos. Isso. Nós estamos a brincar, senhora deputada. Se não se importa, eu fiz uma... Se não se importa, se quiser ouvir aquilo que tenho para lhe dizer, eu fiz duas observações relativamente ao parecer. Uma das observações é dizer que concordava com a proposta que o PSD tinha feito. Objetivamente, eu não tenho nenhuma proposta para fazer, objetivamente, relativamente a este parecer, concordo com aquilo que foi enunciado, proposto pelo PSD. Ponto. Final parágrafo. Outro assunto. Este é o terceiro parecer que a senhora deputada faz, pelo menos que eu me recorde, em que as conclusões são vagas, não propõem nada de objetivo. Muito, por exemplo, contraste com o deputado, com o parecer, por exemplo, que eu me recordo, que o deputado Ulisses Pereira aqui fez, aqui há tempos, que tinha até a opinião do deputado relator com as implicações. Eu não estou a analisar a orientação política das decisões, estou a analisar que devemos fazer, ter uma... E isto, eu entendo isto que é uma crítica construtiva. Portanto, eu acho que nós devemos ser suficientemente humildes para perceber que... e para recebermos os contributos e podermos melhorar os nossos contributos. E eu entendo que a minha função como deputada, e foi para isso que eu fui eleita, e é para isso que eu estou nesta comissão, Comissão de Agricultura é para poder contribuir para a melhoria do setor agrícola português. E, portanto, se a posição que sai porque desta Comissão vai para a Comissão dos Negócios Estrangeiros e depois vai para o Parlamento Europeu, deve refletir aquilo que são as preocupações dos deputados portugueses relativamente ao setor agrícola português. Foi só isso que eu disse, como alerta para que em pareceres futuros de qualquer um dos deputados desta Comissão não seja preciso, ou seja tido em consideração esse facto e que nas conclusões já venham propostas porque, a esta Comissão algumas conclusões. Porquê? Porque, por alguma razão, há deputados que são relatores, que é para que não tenham todos os deputados de ler as propostas na sua globalidade. E nós lermos, porque eu percebo que num grupo parlamentar de 9 deputados é mais fácil, se calhar, ter tempo. Eu não consigo ter tempo para ler os pareceres, as propostas todas que aqui vêm. Portanto, baseio-me, de facto, naquilo que é o parecer, no resumo. Às vezes há uns que eu tenho que vou, consigo ler e vou ler na globalidade as propostas da Comissão, outras não, como foi o caso desta. Portanto, peço que não entenda isto como uma crítica negativa, é como um alerta, para, quer para si neste caso concreto, quer para o futuro, para todos os outros deputados que elaborem pareceres sobre qualquer uma ou outra proposta da Comissão. Foi um alerta que é aquilo que eu entendo que é a posição que o Parlamento Português tem, porque acho que é isso que é dessa forma que nós defendemos os interesses dos agricultores portugueses. Como é óbvio, teremos visões diferentes em algumas situações e não será possível compatibilizar, mas naquilo que for possível compatibilizar e homogeneizar aquilo que é a posição da Comissão Parlamentar de Agricultura, da Comissão de Agricultura do Parlamento Português, eu entendo que de facto deve ficar plasmado naquilo que é a conclusão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lúcia Ruiz Silva, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava apenas de fazer uma pergunta à Sra. Deputada do CDS, Patrícia Fonseca. Estamos a debater um parecer. Os contributos são aceitos. Agora, eu pergunto de forma objetiva, e estamos a debater este parecer, o parecer 533. Perante este parecer, eu quero saber qual é o contributo que o CDS tem para dar. Perante este parecer, porque nós estamos a discutir este parecer, e de uma forma objetiva, concreta e sistemática, eu penso que nós também temos, porque temos aqui uma conversa no futuro, no que aconteceu no passado, mas agora, perante este, além de o contributo que já foi dado pelo PSD, que pareceu e que foi aceite, e pareceu muito bem, portanto, foi aceita neste parecer. Para além da Sra. Deputada concordar com o contributo do PSD, eu pergunto, e a bem dos agricultores deste país, eu pergunto qual o contributo que o CDS tem para este parecer? Qual o contributo? De uma forma objetiva e clara, sem estarmos com rodeios. Muito obrigada, Sra.
Não tenho mais nenhum contributo a dizer.
Deputada, já lhe dou a palavra. A Sra. Deputada quer responder? Já respondeu? Não tem mais nenhum contributo para dar? Muito obrigado. Senhores deputados, nós vamos votar o parecer, no entanto eu perguntava à Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva se está disponível para acolher as sugestões do Sr. Deputado do PSD Maurício Marques, está?
Obrigada, Sra. Presidente. Sim, Sr. Presidente, obrigada pela sua preocupação, eu já tinha manifestado esse entendimento e, portanto, e que seria uma proposta a realizar neste parecer. Muito obrigada.
Foi apenas por uma questão de segurança e cautela, para que não houvesse depois dúvidas. Então vamos para a votação o parecer que enquadra as alterações sugeridas pelo deputado Maurício Marques, do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Temos de seguida discussão e votação do parecer da CAM sobre a COM 2018-746, proposta do Regulamento do Conselho que altera o Regulamento da União Europeia relativo à abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais autónomos da União para determinados produtos agrícolas. A deputada autora do parecer é a senhora deputada Lúcia Araújo Silva, que tem a palavra. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E relativamente à abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais autónomos da União para determinados produtos agrícolas e industriais, debruça-se sobre...
Peço desculpa, senhores deputados, a sala é muito pequena. Se falarem, não se consegue ouvir aqui. Está bem? Não levem a mal. pedia, por favor, aí ao Sr. Deputado, que está ao lado do Sr. Deputado da Guarda. Faz favor de continuar.
Obrigada, Sr. Presidente. Debruça sobre a matéria importante para o bom funcionamento do mercado e da produção, o industrial da União. Vejamos, já agora aproveito para corrigir também aqui uma dupla repetição do A. O que acontece quando a produção da União Europeia é insuficiente para responder às necessidades das indústrias transformadoras? E então temos aqui, de uma forma muito sucinta, com essas, no fundo, essas consequências. É conveniente definir contingentes pautais autónomos para determinados produtos e deverá também proceder-se à abertura de contingentes pautais da União de taxas de direitos zero ou reduzidas. Que procedimentos foram também anteriormente adotados também está aqui elencado no parecer. O regulamento atualizado, portanto, também aqui dentro dentro dos procedimentos tem aqui várias situações que são elencadas, portanto, e que o Sr. Deputado certamente já se debruçaram sobre estas informações, como atuou a Comissão também. Depois também tem aqui assente a base jurídica de subsidiariedade e da proporcionalidade. E, claro, na parte final, as conclusões que são as conclusões que estão aqui plasmadas. Portanto, face ao exposto, a Comissão de Agricultura e Mar conclui que a proposta de regulamento do Conselho como 746 é da competência exclusiva da União, pelo que o princípio da subsidiariedade não se aplica. A proposta do regulamento do Conselho respeita também o princípio da proporcionalidade, atendendo à matéria em causa, dever-se a acompanhar os desenvolvimentos futuros da proposta do regulamento e, assim sendo, a Comissão de Agricultura e Mar dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o respectivo relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Portanto, estou disponível para algum contributo dos respectivos grupos parlamentares. Muito obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, tem a palavra, faz favor.
PSD. Sr. Presidente, apenas para cumprimentar e felicitar a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, aqui nada temos, contrariamente ao outro parecer, nada temos a acrescentar, pelo que vamos votar favoravelmente.
Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva pelo trabalho feito. Nada temos a acrescentar e, portanto, estamos em condições de votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Não tenho nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Nada a acrescentar e felicitar a Sra. Deputada pela realização do parecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada Lúcia Araújo Silva. Pretende dizer mais alguma coisa? Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só mesmo para agradecer, portanto, no fundo, a concordância, e mesmo quando há discordância também se agradece, porque é sempre bom. E, portanto, dou por terminada este parecer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Distribuição, ponto 4. Distribuição da COM 2018-800, Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2019, cumprir o prometido e preparar o futuro. É o Bloco de Esquerda, fica como relator, não é? Quer indicar já o Sr. Deputado? Não, colega, hoje por acaso só...
Eu indico o deputado Carlos Matias, por favor.
Senhor deputado, hoje por acaso estou sozinho, ontem tempo sempre acompanhado, podia querer indicar alguma das senhoras deputadas que ontem estiveram consigo. Não quero... Podia, para ajudar, não é? Então fica o senhor deputado Carlos Matias. Nos outros assuntos, e por sugestão, nos assuntos que tem alguma coisa, faz favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Considerando que no dia 30, salvo erro, no dia 30 teremos audição ao Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas a propósito do requerimento do CDS, julgo que será no âmbito da avaliação do Revita. Eu queria solicitar à Comissão que considerasse e que informasse o Sr. Ministro que pudesse também fazer uma audição no âmbito das audições trimestrais de avaliação dos incêndios, como foi aprovado, considerando que o Sr. Ministro foi o primeiro-ministro a fazer a audição, já lá vão vários meses, tendo ocorrido até mesmo um outro incêndio de grandes dimensões neste verão, em agosto, em Monchique. Parece-nos oportuno que, aproveitando a oportunidade do Sr. Ministro estar presente para fazer a audição, que também se juntasse ao requerimento do PCP no âmbito das audições trimestrais. Muito obrigado.
Ponho à consideração dos Srs. Deputados. Sr. Deputado Maurício Marques.
Nada temos a opor à proposta feita pelo deputado João Dias, parece-nos bem, portanto, sim, não temos nada a opor.
Senhor deputado João Castro.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Senhor deputado Carlos Matias.
Não temos nada a opor, Sr. Presidente.
Senhora deputada Patrícia Fonseca.
Também não, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós vamos enviar o requerimento ao Sr. Ministro, no sentido de saber se ele concorda com esta proposta que foi aprovada pela Comissão. Isso bem. Diga? Não ouvi o que disse.
Claro.
Autónomas, como foi já ontem. Mais assuntos que tenham neste capítulo, não há? Neste ponto. Então, nós aqui da parte de serviços, e por sugestão aqui do nosso assessor, do Sr. Joaquim Ruas, que seria importante, dado conversarmos hoje e antes da audição da manhã, conversarmos sobre a forma como deve decorrer a audição. Porque, segundo aqui os nossos serviços, pela primeira vez estão dois ministros. Está o Ministro da Agricultura, está o Ministro do Ambiente. Devíamos definir aqui os procedimentos, como é que vai ser feita a audição. E eu gostaria que o fizessem... que dissessem como é que queremos fazer a audição. Naturalmente, as audições têm aquelas duas grelhas. Uma primeira grelha em que, neste caso, os partidos que requereram têm dois minutos para apresentar. Não sei se... Eu agradecia que... amanhã são três requerimentos que são?
São três.
Portanto, caras e caros colegas, estão três requerimentos. Se houvesse um requerimento, agradecia que ouvissem, se houvesse um requerimento, o que acontecia era o seguinte. Os deputados, não há nada especial, isto é a coisa mais natural deste mundo. É a vivência e o exercício da democracia. E o cumprimento da legislação, quer regimentos, quer leis. Não tem nada a saber. Agora, só que temos é que definir como é que vamos agir para todos sairmos destas reuniões e das perguntas e das audições com elevação e com dignidade que a Assembleia deve ter. É assim, se fosse um requerimento, o partido que apresentou o requerimento tinha dois minutos para apresentar o requerimento e depois o ministro ou o membro do governo tinha 10 minutos. E seguia-se depois as intervenções dos deputados e no final voltaria a responder com 10 a 15 minutos. E se entendêssemos que fazer uma segunda ronda, fazíamos uma segunda ronda. Como são três requerimentos, eu pergunto, e não sei se concordam assim, mas vou apresentar uma sugestão. A minha sugestão seria da seguinte forma, que os partidos requerentes, neste caso é o CDS, é o PSD e é o Partido Comunista, são os três, que fizessem uma apresentação pela ordem cronológica de entrada de requerimentos. Vamos imaginar, entre o primeiro do CDS, era o primeiro CDS, ou o PSD, pronto, está bem, pronto, o PSD. Eu fiz, estava-lhe a dar até a preferência, Sr. Deputado, mas está bem, eu sei. Como estava com o PSD... Agora comento. Bem, primeiro o PSD, depois o CDS e depois o PCP. Dois minutos cada um. Os seus ministros, depois cada um dos ministros, começaríamos pelo da Agricultura, pelo Ambiente, conforme também deixaríamos à consideração deles, tinham 10 a 15 minutos para intervir, certo?
Em conjunto.
Isto é ao colega.
Ou seja, os dois
segundos. É assim. Primeiro falava, o PSD apresentava o seu requerimento em dois minutos. Depois o CDS, dois minutos. Isto tudo seguido. E depois o PCP, dois minutos. Portanto, os três partidos apresentavam requerimentos. Depois disso, os senhores ministros, pode começar primeiro da Agricultura ou pode começar do Ambiente. Deixaríamos à consideração deles.
Mas é que também, naturalmente, é o Governo. Nós não temos que nos intrometer naquilo que é a atividade do Governo. E eles tinham 10 minutos cada um para falar. Tem que dizer que 10 minutos cada um, porque vocês pediram os dois, os partidos pediram os 2 minutos, eles têm que falar os dois, não é? Tem esse direito, não é? Depois de falar os dois, se quisessem, se não quiserem falar, também ninguém os pode obrigar, mas dá-se-lhe essa possibilidade de eles falarem de acordo com o regime, com o que nós definimos. Depois de eles falarem 10 minutos cada um, começariam então os partidos, pela mesma ordem, começaria o PSD, o CDS e o PCP. Portanto, falariam estes partidos. Depois de falarem estes partidos, 5 minutos cada. Depois de falar os partidos 5 minutos cada, na parte final, os senhores ministros voltavam. É o que eu estou a dizer. A seguir aos três partidos falaria o Bloco de Esquerda e o PS. Ou o PS e o Bloco de Esquerda. Depois deles falarem, os partidos, começando pelos autores dos requerimentos PSD, CDS, PCP, PS e Bloco de Esquerda, voltariam a falar de novo os senhores ministros de 10 a 15 minutos para responder. Se entendêssemos que havia uma segunda ronda, seguimos a metodologia, diga o Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor. Esta é uma sugestão, mas de qualquer forma aceito contributos para melhorar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e é nesse sentido que eu procuro fazer sempre as minhas intervenções. Concordo, em parte, com a metodologia. Não concordo com os 10 minutos de cada ministro. Porquanto, o que eu concordo é a apresentação dos requerimentos até 2 minutos, não tem que ser 2 minutos, pelos partidos que entregar, e depois dar-se a palavra ao Governo. E aí não concordo com o senhor Presidente a dizer que isso é o Governo não vamos interferir no Governo. Não, nós temos que interferir no Governo. Nós estamos aqui para fiscalizar a atividade governativa. Ponto. E, no meu entendimento, temos que dar a palavra em primeiro ao senhor Ministro da Agricultura. E depois disso, o Sr. Ministro de Ambiente pronunciar-se-á sobre a matéria em causa. Ou diversa. Mas aí não faço questão. E os 10 minutos no conjunto. Ou o contrário, também pode ser. Não, eu acho que devia ser, darmos primeiro primazia ao Ministro da Agricultura. De todo modo, 10 minutos. 10 minutos no conjunto. Porque a não ser assim, os partidos não deviam ter 5 minutos. Se o Governo tinha 10 minutos cada ministro, então os partidos teriam que ter 5 minutos para cada ministro. E, portanto, o que eu proponho é, exatamente como o senhor, 2 minutos para cada apresentação do requerimento, 10 minutos para o Governo, e eles repartem como quiser. É evidente que o senhor ministro é que fez as afirmações, mas que são públicas e são conhecidas. E até muito mais do que a resposta do Ministro da Agricultura. Portanto, mas aí damos de barato. Portanto, é apenas a divergência que tenho.
Sr. Deputado, deixa-me ali, ali os nossos colegas. Colegas, posso? Colega Patrícia, posso aqui? Eu já pergunto aos outros partidos. Só queria dizer ao deputado Maurício Marques, quando eu disse que nós não nos tínhamos que intrometer na resposta do Governo, vai de encontro ao que o senhor disse. Que o senhor disse assim, eles repartem como quiserem. Era nisso que eu queria dizer. Quando disse que nós não tínhamos que nos intrometer naquilo que era a resposta do Governo, era nesse pressuposto de que eles repartem como quiserem. O senhor ministro pode entender que não deve falar o que deve falar cada um e quem fala, não é? Ou então deixaria aqui esta possibilidade ao Sr. Deputado de eles falarem, portanto, os 10 minutos como um só.
Um conjunto, in solo.
Bem, 2 minutos, mas era como se fosse só um.
Concordamos. Sr. Presidente, nós concordamos com a proposta do deputado Maurício, portanto, caso os ministros, assim, não vejam inconveniente também, porque a única questão, a única nota que deixamos é que não faz sentido convocarmos os ministros para virem a sede de comissão e depois estarmos a restringir o tempo que possam explanar e até que possam utilizar para responder às questões colocadas pelos deputados. Mas à partida, manifestamos concordância com esta solução, ou seja, de reduzir para metade todos os tempos, se considerássemos que estaríamos na presença de dos tempos para duas audições. E, portanto, 10 minutos para o Governo para a apresentação inicial, 5 minutos para cada partido, e caso haver uma segunda ronda também ser passado para metade do tempo normal, e numa terceira ronda também, eventualmente, a perguntas de um minuto, só existirão duas rondas, portanto, sugeria numa segunda ronda, já poderíamos definir. Numa segunda ronda já poderíamos definir um minuto e meio, que seria metade do tempo também, e caso houvesse necessidade de uma terceira ronda e assim se adotasse, também perguntas de um minuto, e penso que seria razoável. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sou eu que vou estragar o consenso entre o Bloco Central sobre a questão dos tempos, embora devo confessar, entre parênteses, que me inclinava para uma solução salomónica. Até porque, normalmente, quando os senhores ministros começam a falar, nunca acabam por falar 10 minutos, acabam por falar por 12, 13, 14, por aí fora. E, portanto, atendendo à especificidade da audição, porque, de facto, nós estamos a convocar dois ministros, e no limite, até a fundamentação de cada pedido até poderia ser diferente, que dois mais dois mais dois, cada qual poderá colocar as suas questões, portanto, estamos a colocar... pronto. E, portanto, eu ia inclinar-me, não vou pôr em causa os 10 minutos, portanto, não irei votar contra essa solução, mas eu veria como boa solução dar um quarto de hora rigoroso. E, portanto, seria, atendendo à especificidade, sem duplicar, porque é o Governo, mas também atendendo à questão K2, e também não será muito... falta uma palavra muito elegante, digamos assim, curial. Chegar aqui e dizer ao ministro, tem 5 minutos para falar e vai-se embora, faz favor. E, portanto, penso que um quarto de hora efetivo, alertando o senhor ministro quando faltar um minuto, tem que acabar, e, portanto, seria uma solução adequada ao estatuto dos nossos convidados para vir aqui prestar explicações e à singularidade da situação.
Deputada Patrícia Fonseca, eu tenho aqui a grelha, vou ler então para vocês. O deputado Maurício Marques, agradecia que tivessem com atenção. Que é assim, primeira ronda, 2 minutos. Não, mas já se pronunciamos, só estou aqui estou a procurar para fazer isso, posso pronunciar depois, sobretudo, para incluir aqui a proposta do seu colega, mais nada, posso pronunciar. O seu colega foi. Não, mas é que nós. Colega, eu estou apenas a procurar sintetizar aquilo que são as propostas de cada grupo.
Mas posso apresentar a proposta também do PCP?
Amém, então apresenta a proposta do PCP.
Só a proposta do PCP vai no sentido.
Não, mas como espera, então, primeiro por ordem, colega, faz favor. Muito obrigado, faz favor.
A proposta do PCP vai no sentido de não devemos tirar qualquer minuto aos senhores ministros. Nós queremos que os senhores ministros venham aqui e tenham o tempo necessário para esclarecer. É o objetivo do PCP, é esclarecer. Então não queremos tirar qualquer minuto aos senhores ministros. Compreendemos a necessidade de gestão do tempo. O PCP está disponível para que tenhamos uma ronda de 5 minutos para questionar os dois ministros e uma segunda ronda para, salvo erro, será de mais de 2 minutos.
É 3 minutos.
2 minutos. 3. 3 minutos para questões sobrantes. Abdicamos do tempo das duas rondas, que seria o mais... esperado seria que tivéssemos duas rondas, uma para cada ministro. No entanto, entendemos que devemos ter aqui uma gestão adequada do tempo e para que não se trate de uma situação se calhar até mais penosa do que propriamente proveitosa, entendemos que não devemos tirar um único minuto aos senhores ministros porque queremos esclarecimentos e queremos ouvi-los. O PCP, com 5 minutos e outra ronda, é suficiente para questionar os senhores ministros e querer um esclarecimento total e cabal desta situação. Ah, e já agora também entender que estamos na Comissão da Agricultura, nós só apostamos na Comissão da Agricultura, mas que a preocupação tem a ver com os efeitos e o reflexo na agricultura, nomeadamente no setor da agropecuária. Entendemos que o Sr. Ministro da Agricultura deverá ser o primeiro a ser ouvido. Disse.
Temos três propostas. A proposta do meu colega, deputado do Partido Comunista, vai de encontro à minha inicial. Vai de encontro à minha inicial. Ó, colegas, está bem, nós vamos ser rápidos. Colega João Dias, é assim, colega Maurício Marques e PSD, por favor, eu vou aqui então, dois minutos, nós temos três propostas. A proposta só diferem do seguinte: a proposta do PSD é que nas intervenções do Governo dava 5 minutos a cada ministro, quando aqui disse que é 10 a 15. O Bloco de Esquerda punha 7 minutos e meio para cada ministro. 15 para os dois, pronto. Pode ser 10 a 5, está bem. Eu quis ser mais rigoroso, mas pode ser 10 a 5. Aqui para o Governo estou aqui 15 minutos, mas já que está na proposta. O Partido Comunista acha que aqui, onde estão os 10, 15, que deve ser para cada membro do Governo. 10 minutos para cada membro do Governo. Assim como na parte final, há uma coisa que eu vos quero dizer, por experiência própria, deixem estar as duas rondas conforme aqui está. Porque se não estiver as duas rondas, depois querem falar, podem não concordar com aquilo que foi a intervenção do Ministro, e os Ministros a mesma coisa, acho que é deixar estar as duas rondas. Podem ficar os 10 minutos para cada Ministro, conforme está? Pronto, ó, colegas, então fica assim. Não, fica assim, ó, colegas, vamos então ser objetivos. Ó, Sr. Deputado Santinho Pacheco, desculpe. Fica assim, aqui onde está 10 a 15 minutos de entidade responde, fica 10 minutos para cada ministro. Sim? Foi a proposta do Partido Comunista? Foi a proposta? Não, 10 minutos, não posso em tempo. Bem, ó, colegas, e a proposta do Partido Comunista é que fale primeiro o Sr. Ministro da Agricultura, ou fale, eu desculpem lá, mas eu acho que quem devia falar primeiro é o Ministro do Ambiente, que ele é que fez as declarações. Quem fez as declarações foi o Ministro do Ambiente. Quem fez as declarações não foi o Ministro da Agricultura, quem fez as declarações... Isso foi o que eu disse no início, ó deputado Emílio Cerqueira, a minha proposta inicial ia nesse sentido, depois é que começaram a dizer quem manda, que somos nós que os vamos a falar, e deixamos decidir a eles, está bem? Pronto, muito obrigado. Ó, senhor deputado, muito obrigado por ter vindo ao encontro da minha proposta inicial, tenho que lhe agradecer, muito obrigado. Antes de acabar esta parte dos outros assuntos, queria agradecer aqui a colaboração do meu colega vice-presidente da mesa. Muito obrigado. E do deputado Emílio Cerqueira, está bem? É um intervalozinho de 5 minutos, está bem? Ah, está bem, sim. Ora bem. O Loba, o Iago escolhe.
Já tem desse lá.
Venha cá.
Hoje estamos trabalhando os dois.
Eu vou-me explicar, eu tenho que ir.
Sim, mas falta um deputado para dizer isso.
Estamos com ele.
Eu falo, e aquele deputado? Já contei.
Já temos aqui.
Ou seja,
do
Maurício
e do
André
Costa, que não tem.
Está bem.
Eles dois pagam 5 euros. Portanto, temos 35 mais 30. Temos 5 mais
30. Aprendem lá, galera.
Quem?
Braga.
João.
Os blocos que eu tenho para o
Olha, mas quanto é que é? É lá, deixa-me pôr aqui.
João, o Costa. Carlos Matias. João, começa aqui a audição com o bolo abaixo, está bem? Vou com a Sofia. Pode ser?
Thank you.